começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes e outros que assistem pelo YouTube. Uma boa tarde. Temos hoje a grande honra e prazer de termos aqui a presença do professor Elton Ivan Schneider, diretor da Escola de Administração, Negócios e Empreendedorismo da Uninter, doutor em administração, mestre pela EGC em Engenharia do Conhecimento lá de Florianópolis, e atualmente diretor. Boa tarde, professor Elton. O senhor se apresenta a nossos ouvintes, por favor.
Boa tarde, professor Moser. Boa tarde a todos os ouvintes aqui. Sempre um grande prazer conversar com o professor Moser, meu amigo aí de longa data, e que a gente gosta sempre de trocar algumas ideias sobre ensino, sobre educação, sobre aprendizagem, sobre tudo que aparecer na frente, né? A gente fala de qualquer coisa, né, professor Moser? Não precisa pagar muito para nós, é só convidar que a gente dá um jeito de bater um papo. Sempre
Como
que o
se
tema é
dizia,
interessante, estamos na linha.
como dizia na Idade Média, quod libertalis, né? Qualquer tipo de tema. Havia aquelas
Exatamente.
tertúlias, domingos, sobre. Então, hoje falaremos sobre a formação tecnológica na universidade. Em primeiro lugar, professor Elton, o que é e por que a formação tecnológica?
Eu acho que aí entra uma situação assim, né, professor Moser? Durante muito tempo, né, a gente trabalhou muito a formação, eu diria assim, dos bacharelados, né, de uma formação mais completa, né? E nos últimos tempos a gente viu muito uma situação de querer se apressar o processo de formação dessa mão de obra para chegar mais rápido no mercado. Nós vamos ver isso aqui mais claramente, eu diria assim, aqui no Brasil. Eu não acompanhei isso muito antes de 2000, professor Moser. Eu acompanhei isso mais depois de 2000 para cá e, digamos assim, os últimos 20 anos. Mas a partir do momento em que a legislação brasileira passou a assumir os cursos superiores de tecnologia, né, como uma possibilidade, dos cursos mais técnicos voltados para a formação de uma mão de obra mais direcionada, né? Como no caso da Escola de Negócios, a gente tem muitos cursos nessa área, que são curso de gestão financeira, de gestão de recursos humanos, de marketing, de logística, processos gerenciais, design gráfico, design editorial, ou seja, se criou uma série de cursos todos voltados para um lado mais técnico, digamos assim, de aplicação de ferramentas, de aplicação de tecnologia. Mas eu até diria assim, como uma certa característica muito própria nossa aqui do Brasil também, né? Porque nesses últimos 20 anos que nós trabalhamos principalmente com o ensino à distância, os alunos que vieram para cursar esses cursos de tecnologia eram pessoas que tinham idade média de 35 anos de idade. Ou seja, eram pessoas que já estavam longe de um ensino médio há muito tempo, que já estavam no mercado trabalhando e que não tinham uma formação superior ainda para atuar dentro dessas empresas. Essa é uma característica distinta, né? De que eram pessoas que não tinham acesso ao ensino, que ficava caro, que ficava longe, que não chegava. O ensino à distância veio com essa característica, de levar esse ensino a essas regiões onde é que ele não chegava antes, encontrando uma população carente de conhecimento para dar base à sua função. Então, acho que teve todo e tem uma justificativa bastante grande para isso, por essa característica nossa aqui no Brasil, né, da gente entender que essa formação tecnológica que foi dada a partir de 2000 para cá, eu diria assim, mais de 2002, 2003 em diante para cá no Brasil, ela veio atender essa característica de mercado, de pessoas que precisavam dessa formação. Tá? Ao passo que a gente já começa a olhar hoje, por exemplo, em pelo menos nos últimos 2 anos, de novo, e aí estou falando sempre de cursos da área de negócios, professor Moser, já uma busca de novo muito maior pelos bacharelados, por uma formação mais longa, por uma formação mais profunda, por uma formação mais completa, mais generalista do que aquela formação técnica. Então, ela veio, atendeu uma boa demanda, continua sendo ainda uma opção para quem precisa de uma formação mais rápida, mas para aqueles que estão hoje vindo fazer um curso superior, o bacharelado já passa a ser um ponto principal, né? Muito mais gente procurando fazer um bacharelado de 4 anos do que um curso de tecnologia de 2, numa formação técnica mais aligerada, digamos assim.
Muito bem, professor Elton. Interessante que hoje, consultando na minha internet, apareceu uma entrevista, aliás, uma entrevista, não, um post, uma postagem de Daniel Neumann, que fala sobre as 10 principais tendências da transformação digital para 2021. Certo. E aí, uma das tendências que ele coloca é a seguinte: as tecnologias sem cabeça perturbam as indústrias e remodela o comércio. Portanto, está dentro da esteira do que aquilo que o senhor acabou de falar. Quer dizer que no bacharelado tem uma informação humana também que acompanha, que, digamos, completa a formação tecnológica, porque não há uma revolução tecnológica nem indústria de transformação digital adequada se não houver uma transformação também da mentalidade e educação das pessoas. Então, isso é muito importante. O que o senhor acha dessa ideia dele? As tecnologias sem cabeça perturbam, aliás, a tecnologia e remodela o comércio.
Veja só, eu até na semana passada, professor Moser, gravei um vídeo que está no YouTube. Depois eu até lhe mando o link para o senhor dar uma olhada também. Sim. Em que me perguntaram assim: qual o futuro das profissões? Quando hoje estão falando assim, indústria 4.0, sociedade 5.0, educação 4.0, botaram um número atrás de tudo, né? Ou seja, assim, é como se estivessem botando uma versão para a validade daquele momento. Ok, estão passando por um grande processo de transformação? Sim, estamos. E aí, para explicar isso nesse vídeo, eu coloco a situação da seguinte forma: que por mais que nós estamos vivendo um processo de transformação digital e de evolução de tecnológica muito rápida, ela só faz sentido quando ela leva isso à condição da sociedade, do ser humano, para um novo patamar, para uma nova realidade. Ou seja, se ela não muda em nada a situação da sociedade, ou seja, se ela não resolve os problemas que nós temos na sociedade hoje, serve para quê? Para matar? Por que se gasta tanto dinheiro para desenvolver armas e não se gasta dinheiro para resolver o problema da fome, por exemplo? É aquela velha história de que eu começo falando exatamente disso, né? As pessoas acham que a tecnologia é o centro do processo, querem um resultado imediato para isso, ou seja, estão muito preocupadas com o imediatismo de tudo isso e generalizam que todos os problemas podem ser resolvidos somente com tecnologia. Quando a gente está fazendo isso, na verdade, eu entendo que nós estamos olhando muito, estamos com um olhar muito tecnicista da realidade, digamos assim, e estamos deixando de lado algumas coisas que são valorizadas hoje como extremamente importantes em qualquer profissional. Capacidade de refletir sobre sua prática, capaz de criticar a sua prática, capaz de compreender o impacto dessa tecnologia. Então, ela só faz sentido hoje se ela for realmente para criar uma sociedade nova, mais justa, com menos problemas. E por isso que a gente tem que entender isso. Hoje, quem está no centro do processo não é a tecnologia. Nós temos que estar botando as pessoas, a sociedade, no centro do processo. E a tecnologia como algo que pode mudar esta realidade. Aí nós passamos a entender isso. Me preocupa quando vem, nós até conversamos um pouco semana passada, eu e o senhor, até quando vem aquelas histórias do tipo assim: porque o Google agora vai concorrer com as universidades e vai formar um cara em 6 meses. Vai formar um cara para quê? Em quê em 6 meses? Mas eles já colocam lá assim: não, vai formar para trabalhar no Google. Ou seja, eles querem uma coisa imediata voltada para a tecnologia, onde o indivíduo, quanto menos crítico ele for, melhor é, porque vai fazer aquilo que eles mandarem ele fazer. Começa por aí. E eu acho que aí é que vem uma situação que tenho discutido, às vezes, com alguns alunos, né, que não entendem muito bem isso, aquela história assim, mas a tecnologia é boa ou é má? Tecnologia não tem alma para dizer se ela é boa ou é má. Tecnologia é tecnologia. Quem faz o bom uso ou o mau uso da tecnologia são as pessoas. E aí que começa a coisa. Se eu formo um indivíduo que não é capaz de ser crítico a respeito da sua função na sociedade, ele vai usar a tecnologia para qualquer finalidade. Pode ser para ajudar um e para prejudicar muitos. Começa por aí. Então, acho que esse é o ponto principal da conversa hoje. A gente olhar assim, o cara, quando desenvolve a tecnologia, a maior parte dos pesquisadores, dos cientistas, eles sempre desenvolvem pensando em coisas boas. Eu quero curar o câncer, eu quero aumentar a expectativa de vida, eu quero reduzir pobreza, eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas, a comunicação, como nós estamos usando a internet aqui agora para poder fazer uma conversa, digamos assim. O cara que desenvolveu a internet, ele cria para isso, aliás, até, né? Foi dentro de institutos de pesquisa que se desenvolveu a internet. Hoje, se brincar um pouquinho, tem gente usando a internet até para matar. E é só olhar um Estado Islâmico da vida que usa para disseminar terror por aí, pelo mundo afora. Aí você vai dizer assim, a tecnologia que tem lado bom, lado ruim? Não, tecnologia não tem lado bom, não tem lado ruim. Quem faz isso são pessoas. E aí, quando a gente fala que eu não preciso formar esse indivíduo para entender um pouco mais, aí a coisa fica complicada, né, professor Moussa?
Então, veja bem, o senhor tocou vários pontos interessantes. O primeiro ponto, não devemos esquecer que vivemos agora, nesse momento.
Sim.
Como o senhor sempre dá essa metáfora, né? Eu quero reformar minha casa, destruir minha casa, fazer uma casa nova. Mas antes de eu destruir a minha casa, minha moradia, eu tenho que construir uma cabana e viver nela. Porque como é que eu vou destruir e não tenho onde morar? Portanto, é preciso saber que, em primeiro lugar, estamos no presente. Podemos nos preparar para um futuro, na medida em que nós melhorarmos o nosso presente. Em segundo lugar, a questão da tecnologia volta aquelas ideias, tanto, digamos, a visão pessimista, negativista, que é apontada exatamente por Álvaro Vieira Pinto, no livro dele, Tecnologia, capítulo 4, né? Que é a questão de que nós vamos ser escravos da tecnologia. De fato, hoje, mais do que nunca, mesmo com o computador, celular desligado, se você fizer qualquer consulta de falar sobre hotel ou companhia, se você abre depois o celular, vai ver que vai aparecer oferta de hotel. Eu procurei, por acaso, para ter uma ideia, assim, digamos, uma questão de curiosidade, passei a quantos andava o preço de um notebook da Dell. Pois eu tenho, cada vez, em certos sites, sobretudo de notícias, quando abro, aparece aí 10, uns, primeiros 4, 6 diferentes computadores e preços para comprar. Portanto, você é controlado, e se você não estiver o espírito crítico, que é fundamental, você não vai nunca, vai ser simplesmente um joguete na mão dos algoritmos. Como muito bem explica aquele livro Dominado pelos Números, do Facebook, a Fake News, os Logaritmos, que é do David Sumpter, 2019, né? Um livro dele que é sobre isso. Então, é preciso, portanto, que, junto com a tecnologia, que não resolve tudo, ainda acabei de ler agora, comprei um livro também de 2018, que é O Novo Iluminismo, de Steven Pinker, que é um livro de quase 700 páginas. Eu estou na página 45 apenas, e lá ele disse: vai haver um tempo que vamos eliminar toda a pobreza, a desigualdade, através da tecnologia. Portanto, uma visão otimista e iluminista que ele tem da humanidade. No caso, espero que se cumpra esse desiderato, que é o que exatamente o projeto da Sociedade 5.0 do Japão, do Ken Danren, né? procura fazer. Mas apelar há muito chão para percorrer, né, professor? Então, a pergunta é o seguinte: qual é a importância da formação tecnológica com espírito crítico? Essa que é, digamos, a sua palestra, né?
Professor Moser, se a gente olhar, enquanto o senhor falava, eu estava lembrando agora daquele filme do Tom Cruise, que se chama Minority Report.
Sim.
Tá? Aquele em que os pré-cogs adivinham quando você vai cometer um crime, né? E a polícia vai lá e te prende antes de você cometer o crime.
Uhum.
O que, que ele nos traz hoje de uma situação muito clara, que eu já venho falando há algum tempo? Inteligência artificial, que nós vamos estar usando agora, cada vez mais presente, que o senhor usou o exemplo aí, e que está presente em tudo que nós temos em casa hoje, está no celular, está no computador, está na TV, já está na geladeira, no computador de bordo do carro e assim por diante. Nós vamos precisar de três tipos de profissionais, né? O técnico que vai desenvolver essa tecnologia, mas nós vamos precisar de dois outros para ensinar essa tecnologia a funcionar e para controlar essa tecnologia. E quem vai ensinar e quem vai controlar vão ser talvez muito mais importantes do que aquele que vai desenvolver. Porque essa tecnologia precisa aprender, e tal qual uma criança que está aprendendo logo do início, dependendo de quais valores e princípios que eu ensino essa criança, é como ela vai se comportar no futuro. A inteligência artificial também vai ter essas características, e essa é a preocupação. Quem é que vai dizer para ela o que é certo e o que é errado? Quais são os valores? E o outro ponto é aquela história assim, e quando ela errar? Porque o erro também faz parte do aprendizado. Até hoje nós estamos querendo fazer com que a inteligência artificial aprenda a partir só de coisas certas. E quando é que ela vai adquirir a famosa experiência do erro, da aprendizagem com isso? E quando ela errar, quem é que vai identificar onde ela está errando e vai dizer assim para ela, olha, o que você faz quando você erra? O que você tem que aprender a partir do erro que você cometeu? Então nós vamos precisar de gente. E aí é que está o detalhe, assim, não é gente só com capacidade técnica, tá? Mas com capacidade de reflexão para poder dizer assim, como é que eu ensino essa inteligência artificial que o que ela fez foi errado? E como é que ela se corrige a partir disso para não errar de novo? Aí é que está o detalhe. Será que ela vai conseguir chegar nesse nível de reflexão? E eu acho que aí é que está o detalhe que nós temos que estar olhando hoje. Formação técnica é importante, sim. Mas quando esse indivíduo não é capaz de refletir sobre o que ele está fazendo, sobre o erro que ele comete, de aprender com o erro que ele está cometendo, e de saber que, dependendo dos valores que foram imputados nessa programação, eu vou entender certas coisas como justas ou não justas. Eu vou chegar à conclusão que diz assim, olha, de cada cinco, se morrer um, tá bom, sobra quatro. Ainda está valendo a pena. Tá? E o ser humano é daquele que ele briga para tentar manter os cinco vivos. De repente, até morrem uns quatro. Né? Talvez a situação seja, digamos assim, muito ruim mesmo. Né? Mas essa é a característica do ser humano. A gente não aceita um não como resposta. Nós vamos atrás, nós buscamos um novo, nós somos capazes de querer mais. Então, quando a gente fala em só tecnologia, sem capacidade de crítica, sem capacidade de reflexão, nós estamos indo para um caminho muito imediatista, né? Do resultado que depois se corrige com o tempo. E eu acho que nem tudo dá para levar para esse lado de coisas que vão ser corrigidas com o tempo.
Veja bem, professor Helton, só tocou num ponto seríssimo, que é a cibersegurança. Veja bem o exemplo daquele avião da Gol, da Boeing, né? 700 Max X, né?
Sim.
Que era tão automatizado que quando ele errava, que tirava a cabeça para baixo, a ponta da cabeça, e não havia como corrigi-lo. Não se podia interferir no automatismo. Isso é, o ser humano tem que estar sempre no controle. Essa, digamos, é um dos requisitos que tanto Elton Musk como Dawkins, que morreu, e outros 16 mil cientistas que fizeram aquela carta de 2016, 17, né? Digamos, fazendo uma advertência sobre os perigos do desenvolvimento da inteligência artificial, o fato de que deve-se investir para que haja maior segurança e para que o homem tenha a possibilidade de controlar, para que, não, para que a máquina não se suprima e se põe no lugar do homem em vez de dirigir. Porque a questão do carro automático é muito bom, é confortabilíssimo, você entra no carro, eu quero ir para tal lugar, ele vai e pronto, você não precisa preocupar nem com sinal, com nada, que ele observa os sinais todos, mas ele pode falhar, como já falhou. Então, como é que eu vou poder corrigir nesse momento quando ele falha? O sistema não avisa antes. É que o grande problema que essas máquinas têm, essas deep learning, o aprendizado learning machine, que é tudo feito em câmara escura. Portanto, sem que nós saibamos como é que procedem. E, portanto, as combinações podem ser aleatórias e, de vez em quando, elas podem simplesmente, através da repetição e interatividade, se por diante, elas podem fugir do programado e tomar decisões que muitas vezes não foram previstas nem são previsíveis. Então, a importância de que haja, digamos, uma espécie de controle ético daqueles que têm a segurança das tecnologias super desenvolvidas. O que é que o senhor acha disso?
Professor Moser, se a gente olhar hoje, nós vamos ter uma situação assim, né? A gente sabe que o próprio ser humano é falho, né? O senhor dirige, eu também dirijo, eu já bati carro, o senhor também já bateu o seu carro, entrou naquela história toda. Os próprios testes que eles estão fazendo hoje com os carros autônomos, né? Agora, nos últimos tempos, aí, até um dos carros autônomos do Google, que são em teste, atropelou uma pessoa na rua, né? Porque não conseguiu identificar essa situação. Então, entra aquela história assim... Tanto o ser humano por fadiga, por cansaço, às vezes por responsabilidade, por beber, acaba cometendo uma série de bobagens e assim por diante. Mas a gente parte sempre do princípio de que a índole do ser humano é boa. Né? De que, pelo menos, a maioria são bons, né? Começa por aí. A mesma situação, a gente vai olhar para a questão da inteligência artificial, de que ela vai ser programada sempre para ser boa. Mas vão ter aqueles que vão desvirtuar ela também. Do mesmo jeito que tem gente que pensa em poder e assim por diante, nós lidamos com coisas complicadas. Então, nós vamos ter que chegar daqui para frente ainda no meio termo, né? De até onde que vai a autonomia dessa tecnologia para tomar decisões sozinhas, né? Então, assim, você vai dizer assim, deixar um trem ser guiado automaticamente, nós já temos em várias cidades do mundo trens que andam sozinhos. Ele sabe onde parar, ele sabe quanto tempo ele tem que parar, que sinal que ele dá para partir de novo, como que ele monitora se tem alguém numa área de risco ou não. Mas as situações imprevistas é que vão determinar o sucesso disso ou não. Ao mesmo tempo, você vai dizer assim, e outras em que vai precisar de gente para tomar a decisão. Então, eu acredito que deixar um trem que anda só naquele trilho é uma situação. Deixar um avião, como o senhor falou, que tem que voar, que vai estar sujeito a condições que ninguém está sabendo, que problema que vai dar, para quem assiste esses programas que tem na TV a cabo, né, mostrando quais são as causas dos acidentes aéreos, quantos sistemas existem dentro de um avião que podem falhar e levar ele à queda? Né? Obviamente que tecnologia teria muito mais potencial para descobrir em qual deles está o problema e o que fazer. Por outro lado, o ser humano tem uma capacidade que se chama de improvisar, de inovar, de ser criativo e de muitas vezes a gente vê alguns pilotos que pousam seus aviões em condições totalmente adversas, né? Pousa na água, pousa no gelo, dá um jeito, como também tem outros que simplesmente joga um avião no chão. Nós tivemos um alemão no ano passado, né, que jogou um avião na Europa, lá na cadeia de montanhas, e matou todo mundo a bordo. Então nós vamos ter os dois lados da moeda, né, para gerenciar. O detalhe é que saber até onde que vai um, até onde que entra o outro, quando que um pode interferir, e quando houver um empate técnico, digamos assim, quem é que leva a prioridade pela tomada de decisão? O homem ou a máquina? Né? Se a gente olhar pela perspectiva do acerto, das possibilidades, vamos dizer que é a máquina, porque tem capacidade de processar muito mais informação do que o homem. Se a gente olhar pelo lado da criatividade, da ética, do caráter do indivíduo, nós vamos dizer que é o piloto que tem que tomar a decisão. Mas eu acho que essas são as grandes dúvidas que nós vamos ter daqui para frente. E eu acho que é por isso que, voltando para o tema da nossa discussão, dá para pensar em tecnologia sem reflexão, sem crítica? Não. Querer apressar essa formação tecnológica sem a reflexão, sem a crítica, é o que pode tornar isso muito perigoso. Acho que essa é a mensagem.
Aliás, eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com o senhor antes da pandemia, portanto, há mais de 18 meses atrás, né? É que o senhor falava o seguinte: eu estou indo para Campina Grande, né?
Isso.
E me encontro naquele trevo lá do Atuba, é certo? E, de repente, eu resolvo parar. Justamente. Vou parar. Aí eu travo com todo o trânsito. Por quê? Porque justamente acontece que o cérebro humano é seletivo. Ele pode ver milhares, ele vê algumas indicações, analisa poucas situações e toma decisão. Ao passo que os sistemas inteligentes veem muitas situações, muitas combinações e procuram otimizar, mas otimizam de acordo com o programa. Não tem, não tem aquela, digamos, livre-arbítrio. Portanto, é muito importante saber que quando nós formamos um tecnólogo, alguém que deve se dedicar à segurança de dados, ou análise de big data, análise de big data, né, analista, deve-se pensar que essa pessoa é uma pessoa que tem a possibilidade do sim e do não. Então, de certa maneira, a educação, ela pode, não podemos, digamos assim, formar autômatos e formar seres livres. Isso é, nós temos que, portanto, esperar o que vai ele decidir. Porque esse piloto que matou, alemão que matou a turma lá na Europa, na colheira dos Alpes, né? Ele simplesmente devia ter problema psicológico, resolveu matar todo mundo ele junto, né? Então, quiseram um suicida que não foi, digamos, detectado, né? Então, é preciso, portanto, que o professor que age junto com a formação tecnológica, uma formação humana sólida, embora sempre nós estamos, como diziam os filósofos, diz o filósofo, estamos sempre diante da possibilidade da liberdade do outro.
Aí que eu acho que o senhor tocou num ponto importante, professor Moser, que é a questão do livre-arbítrio, né? Quando a gente estava discutindo esse exemplo que o senhor deu, aí a gente estava discutindo até com o Armando, né, sobre a evolução da inteligência artificial e assim por diante, e eu disse para ele, olha, eu queria saber quando é que essa inteligência artificial vai ter livre-arbítrio, porque quando você está andando na rua, né, e tem uma placa de 60 por hora, você pode andar abaixo de 60 a 60 ou acima de 60 por hora. Né? E dependendo do dia, da motivação, do que está acontecendo, você vai usar uma determinada situação. Olha, vou passar acima de 60 por hora, está todo mundo indo, eu também vou. Tem outros que dizem, não, aqui diz que é 60, eu vou andar a 60, não importa o que os outros estão fazendo. Quando para, quando você está passando num sinaleiro e acende o sinal amarelo, tem gente que para, tem gente que acelera para passar. De novo, tem motivações, interesses totalmente diferentes um do outro. Né? Mas essas situações fazem uma diferença enorme, se ele vai ser precavido ou não, se ele vai se comportar como o restante, né? Se vai ter um comportamento de manada, digamos assim, vai se comportar como todos os outros, se ele vai respeitar a orientação que foi dada. E se a partir do momento em que ele tiver, se essa inteligência artificial então tiver livre-arbítrio para ela tomar decisão mesmo e dizer assim, hoje eu acordei de mau humor e resolvi que eu vou bater em alguém. Quem é que segura? Como é que faz isso? Né? No caso do piloto, depois chegaram à conclusão que o cara estava depressivo, que na verdade houve uma série de falhas nos acompanhamentos que eles estavam fazendo no piloto, que eles deveriam ter detectado que o cara estava com um problema emocional e que, portanto, ele não poderia estar pilotando uma aeronave, né? Que ele era um suicídio em potencial. Como é que nós vamos descobrir quando uma tecnologia é suicídio em potencial? Essa é a pergunta. Será que elas também vão chegar nesse ponto de querer ter vontade própria? E quando elas tiverem vontade própria, e eu acho que é isso que coloca alguns dos filmes que a gente já tem por aí, né? Em que se os robôs passarem a ter vontade própria, quem diz que eles não podem resolver que vão dominar a Terra e acabar com os seres humanos e acabar com o problema? E aí, como é que fica essa brincadeira? Como é que a gente controla isso? É? E nós não estamos muito longe de fazer isso, na verdade, né? Começa por aí. É uma situação que rapidinho a gente pode fazer isso acontecer, principalmente no aspecto do poderio militar e das armas que nós temos hoje, que é o que mais preocupa, né? Porque elas hoje são totalmente interligadas por tecnologia, e uma decisão errada ou uma infiltração de alguém com uma má índole pode botar tudo a perder de uma hora para outra, e ninguém vai conseguir descobrir que realmente não foi uma decisão humana e sim um erro tecnológico.
Veja bem, professor Elton, a questão da ética dos autômatos, né? Autônomos, né? Autônomos. No caso, tem uma... O Parlamento Europeu nomeou uma comissão para, digamos, fazer uma espécie de código ético em 2017, 2018, por aí, né? Mas foi muito criticada porque dos 52 especialistas que se reuniram para fazer esse código de ética, a maioria absoluta deles, muito mais, digamos lá, quase 4/5 ou mais de 4/5, eram pessoas ligadas às indústrias e às pessoas responsáveis pela produção dos autômatos, dos autônomos. Não havia presença de filósofos, de humanistas, sociólogos, juristas. Porque eles simplesmente se guiavam pela ideia utilitarista, do consequencialismo. Quer dizer, estabeleceu um princípio de que é bom aquilo que é maior, vale para o maior número de pessoas. Mas acontece que a minoria é muito mais importante para mim, que sou minoria, do que a quem quer a minha maioria. Portanto, existem discussões humanistas que devem ser levadas em conta quando se discute a ética da inteligência artificial. Senão, nós vamos cair numa questão simplesmente mecânica, de cálculo utilitarista, e vamos dificilmente... Porque, veja bem, ele é altruísta, né? Quem é que dita qual é o maior bem para todo mundo? Não existe uma instância, não existe uma garantia divina que me garanta que aquilo que nós achamos que é melhor para todo mundo, de fato seja. É preciso que haja o consenso, a ética, portanto, do diálogo, a ética, portanto, racionalista, a ética de Kant e tudo mais. Então, são coisas muito importantes para decidir, deixar na mão, digamos, de programa para decidirem. O que é que o senhor me diz disso? Acha que um programa pode ser ético, extremamente? Pode ser construído de acordo com certa ética, mas não tem, digamos, aquela fineza, espírito de finesse que falava Pascal, né? Aquela fineza, aquela sensibilidade humana.
aquela velha história assim, né? O que é certo e o que é errado hoje vai muito dentro de uma cultura que a gente está vivendo naquele momento, né? A gente vê hoje uma série de pessoas fazendo críticas e análises, principalmente da história, digamos assim, né? Vamos voltar para a época do descobrimento do Brasil, para a questão dos escravos e assim por diante. Ah, porque eram assassinos, ah, porque eram isso, porque eram aquilo. Havia um consenso naquela época, ou um entendimento de grande parte da sociedade, que isso era justo. Tanto que você tinha até negros que também escravizavam outros negros. Havia uma condição social que era totalmente diferente, havia valores que eram totalmente diferentes. E isso foi mudando com o tempo, até o ponto de que hoje não se aceita mais qualquer tipo de escravidão, do mesmo jeito que hoje nós já estamos vivendo uma situação em que agredir um cachorro é mais grave do que agredir um ser humano. Eu já acho que nós já estamos ultrapassando a barreira da coisa toda, não que eu esteja defendendo agressão a qualquer tipo de animal. Não, mas dizer que dar um chute num cachorro que te mordeu hoje é mais grave do que você dar um tiro numa pessoa que vem para te assaltar. Era aí um pouquinho, acho que já estamos invertendo valores. Então, exatamente porque quando se entra nessa discussão, como o senhor está colocando aí, muitas vezes ela é feita a nível de partes interessadas, né? E não uma discussão que começa na sociedade e que se apresenta como sendo essa a proposição da sociedade do que ela está querendo para a sua realidade. Os grupos de interesse acabam estabelecendo o que, que são as prioridades da sociedade. E eu acho que essa é a situação que a gente vive mais complicada atualmente, né? Que é saber de quem é que está dando essa orientação do que é certo e o que é errado. Está realmente se fazendo uma discussão a respeito do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, para aí se caminhar para uma nova situação, né? E assim, os exemplos são enormes aqui, não precisa nem ser sobre tecnologia aqui no Brasil, é sobre prisão em segunda instância, é sobre benefício para políticos, né? Eles legislam em causa própria, esse é o interessante, né? Eles determinam que para eles é justo que eles tenham mais benefícios do que toda a população que eles representam. Aí você vai dizer assim, como que mexe com isso? Né? Aos poucos, a própria sociedade começa a entender que lá também tem que lutar muito mais pelos seus benefícios do que pelos da comunidade, porque ninguém mais dá bola para isso. Voltamos de novo para aquela história da falta de consciência crítica, da falta de reflexão, né? Que é o fato também que eu fico me perguntando sempre, que aquela história assim, realmente precisamos ir para Marte? A Terra está realmente condenada? Não tem jeito. Tipo, o dinheiro que nós estamos gastando para desenvolver tecnologia para ir para Marte, cara, em 2-3 anos nós tínhamos tecnologia suficiente para acabar com a fome no mundo. Não precisa nem fazer força. Mas será que nós precisamos ir para lá? Essa é a pergunta. Para quê? Só para atender algum devaneio de algum maluco que tem muito dinheiro e que pode gastar isso tudo? Qual a justificativa para isso? Né? Então, sim, nós precisamos ter, talvez, algumas situações, professor Mozes, acho que já foram muito tradicionais, até lá nos gregos antigos, né, que eram alguns conselhos de sábios que se reuniam para discutir isso, né, que faziam uma reflexão a respeito dessa realidade, do que precisamos, do que não precisamos, de propor algumas formas diferentes de ver essa realidade. Que seriam pessoas totalmente sem interesse nisso, que, teoricamente, se a gente fosse olhar, seria o nosso STF aqui no Brasil, mas que também é cheio de interesses, né? Não são nem aqueles da sociedade. Então, por isso que eu disse, nós estamos hoje numa encruzilhada bastante grande de descobrir, assim, quem seriam esses indivíduos realmente que vão discutir isso sem tomar partido. Até porque tem que tomar partido, né? Não tem jeito de tomar uma decisão não tomando partido, né? Vai ter que escolher uma outra situação, então tem que tomar um partido nisso, mas que ela seja justa. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos criar esse grupo de pessoas que vai olhar para essa realidade?
É por isso que aqui um comentário de um ouvinte, Júlio César, né, faz o seguinte: se eu paro o trânsito porque eu quero parar, Eu posso ser outro que eu não queira parar e me atropele. Então, é preciso ter em mente o seguinte, que quando nós devemos pensar numa ação, temos que pensar em toda a humanidade. Porque, veja bem, nós estamos no trânsito, no uso da tecnologia, junto com outras pessoas que têm outras vontades. Então, é preciso que haja uma harmonia e solidariedade. Então, é, portanto, que haja toda uma visão solidária de que todo mundo queira o bem de todo mundo. Solidária não vê ninguém sofrer. O Jean-Paul Sartre, naquela conferência do Collège de France, que é o existencialismo é o humanismo, ele lembra o seguinte, que na nossa decisão passa toda a humanidade. Quando eu escolho, escolho toda a humanidade. Portanto, é preciso pensar na repercussão que vai ter a minha ação. Portanto, eu não posso simplesmente frear o carro e outro me bater, ou outro me atropelar, e assim por diante, enervar o outro. Nós temos que pensar que nós somos uma sociedade e da importância, por conseguinte, dos estudos sociológicos, psicológicos e éticos para que, digamos, tenhamos tecnólogos que sejam de boa formação tecnológica, dominem a análise dos dados, dominem a IoT, dominem tudo, e também sejam formados solidamente quanto à vontade, quanto à sociedade, quanto à solidariedade. Portanto, as suas últimas considerações, porque estamos chegando no fim da nossa pequena entrevista.
Eu acho que aí é que entram algumas obrigatoriedades que se impõem a todos os cursos, né? O fato, por exemplo, da gente ter que lidar com a inclusão social, com a questão da responsabilidade ambiental, com a questão dos direitos humanos, tá? E que muitas vezes com a ética, né? Com a cultura, seja dos países índios, que aqui no Brasil é muito comum, né? com a cultura africana e com todas as outras culturas, né? E que muita gente fica olhando e diz assim, poxa, mas se é um curso técnico, por que eu tenho que ter ética? Né? Se é um curso técnico, por que tem que ter inclusão? Porque mais do que nunca, hoje, a tecnologia vem com essa característica de poder incluir aqueles que estavam muitas vezes fora dessa realidade. Os alunos surdos que o digam, né? Com EAD hoje, com intérprete de Libras, com produção de vídeo, com os ambientes virtuais de aprendizagem, eles podem estudar junto com qualquer outra pessoa. Os cegos, com os próprios tradutores de tela e companhia limitada, também têm acesso a um conhecimento que antes eles só tinham quando o material era produzido em braille, e que era muito pouco, né? E hoje você tem acesso a tudo isso, permite que trabalhem, que sejam pessoas incluídas na sociedade, né? Que essas novas tecnologias permitem a eles se locomover, se comunicar e assim por diante. Então, aquilo, volto de novo para aquilo que eu falei antes, quem desenvolve a tecnologia tradicionalmente está sempre preocupado em melhorar a situação da sociedade, dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Eu acho que isso que a gente tem que deixar sempre muito claro enquanto formadores desses técnicos que estão vindo por aí, mas não só dos técnicos, e todos aqueles que fazem um curso superior. Nós estamos aqui para criar uma realidade melhor, um mundo melhor do que nós tínhamos quando chegamos, digamos assim. Eu acho que esse é o nosso desafio, né, enquanto formadores, e é isso que muita gente às vezes acha que professor, ser professor é uma questão de salário, não, é uma questão até mesmo de ideologia, né, de um certo fanatismo, de querer mudar essa realidade, e de que a gente formando pessoas melhores, nós vamos ter um mundo melhor. Eu acho que esse é a nossa principal ideologia, que todos nós estamos brigando para formar gente melhor, um futuro melhor. Eles vão fazer um futuro melhor. Se ainda não chegamos nesse futuro melhor, um dia a gente chega lá. Pode ter certeza disso. E vamos continuar lutando.
Excelentes contribuições. E com essas contribuições maravilhosas, professor Elton, nós terminamos, então, essa entrevista. Convidamos para a próxima entrevista, dia 28, sobre cinema e educação com o professor Douglas Lopes. e depois, terça-feira, seria sobre alguma coisa de ciências da religião. Então, muito obrigado, professor Elton. Lembrando sempre que temos que ter sempre em mente um lema, aquele lema de Karl Marx. Sou homem e nada do que me é humano me é alheio. Então, muito obrigado, boa tarde a todos.
Professor Moser, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço.